Janete, tá, para mim o seu está um pouco baixo. Vê se é o volume aí.
Está me ouvindo?
Sim, Zé.
Fala, Rafael.
Boa tarde a todos. Informo que essa sessão será realizada com a deliberação à distância, tendo em objetivo evitar a propagação da Covid-19. Neste momento, registro a presença dos seguintes parlamentares. Antônio Franco dos Santos, bacana. Fábio José Policinani, Janete Conessa, José Luiz Marques, Marcão do Basquete, Patrícia Morato Marangão, Paulo André Faneco, Pedro Santos, Rafael José Frabete, Reginaldo Luiz Parente, Rodrigo Gutierrez, Silvio Ruela e eu, Wagner Luiz Ferreira. Para que possamos ter transparência na votação, solicito aos nobres pares que pronunciem nitidamente o seu voto, apenas com sim ou não. Em caso de dúvida, confirmaremos o voto. Informo ainda que, em virtude de estarmos à distância, faremos todas as votações de forma nominal. Solicito ainda que, no momento da votação, estejam com a câmera aberta para que possamos identificá-los. Por ser a primeira sessão do mês, cumprindo o disposto no regimento interno, executaremos o hino a Garça. Informo que o prazo para protocolo de emendas ao projeto de lei número 42/2020, que estima a receita e fixa as despesas para o exercício financeiro de 2021, vai até dia 31 de novembro. Hã? 13 de novembro, desculpa. 13 de novembro. Em votação, ata da sessão anterior, coloco em votação a ata da 32ª sessão ordinária de 2020. Antônio Franco dos Santos, bacana.
Sim.
Peraí. Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
Tá. José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Silvio Ruela.
Sim.
Silvio Ruela.
Sim.
Ante a manifestação favorável, está aprovada a ata. Projeto a ser considerado objeto de deliberação. Entra como objeto de deliberação desta casa o projeto de lei número 47/2020, de autoria do prefeito, altera a lei municipal número 4.195/2008, que dispõe sobre a política municipal de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. Cria o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, o Conselho Tutelar, o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e da outras providências. Consulto à casa se considera, consulto se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Silvio Ruela.
Sim.
Ante a manifestação favorável do plenário, determino o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. Solicito à senhora secretária que proceda à leitura de expediente recebido de diversas procedências.
Prefeitura Municipal de Garça. Encaminhando nos termos do artigo 44 da Lei Federal número 4.320/1964, cópia do decreto número 9.158/2020, que altera o anexo 3 da lei número 5.164/2017, de 19 de outubro de 2017, PPA, e altera o anexo 2A da lei número 5.304, de 25 de junho de 2019, LDO, autorizando a abertura de crédito extraordinário no montante de R$ 334.970,17, objetivando atender as ações da Lei Federal Aldir Blanc, destinadas ao setor cultural durante o estado de calamidade pública. Caixa Econômica Federal, ofício número 733/2020, comunicando a liberação de recursos financeiros em 17 de 9 de 2020, no valor de R$ 134.912,85, destinados a este município, referente à sétima parcela do contrato de financiamento número 0518-313-53, assinado em 17 de 12 de 2018, no âmbito do programa FINISA, Despesa de Capital, Apoio Financeiro.
Informo que a íntegra desses documentos encontra-se disponível na Secretaria Legislativa dessa Casa. visando a ordem do dia, a votação, a ordem do dia, registro a presença dos seguintes parlamentares: Antônio Franco dos Santos Bacana, Fábio José Policinani, Janete Conessa, José Luiz Marques, Marcão do Basquete, Patrícia Morato Marangão, Paulo André Faneco, Pedro Santos, Rafael José Frabete, Reginaldo Luiz Parente, Rodrigo Gutierrez, Silvio Ruela e Wagner Luiz Ferreira. Item único. Entra em primeira discussão e votação o projeto de lei número 44/2020, de autoria do Executivo Municipal, altera o anexo 3º da lei número 5.164, de 19 de outubro de 2017, PPA, e altera o anexo 2º a da lei número 5.304, de 25 de junho de 2019, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no montante de R$ 17.867 para a desapropriação diária. Em discussão global, o projeto. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulto se há oradores inscritos.
Informo, senhor presidente, que não há oradores inscritos.
Não havendo oradores inscritos, coloque em votação o projeto de
senhor lei. Senhor presidente.
Sim.
Agora que apareceu aqui a marcação.
Tá.
O vereador Reginaldo Parente solicitou o uso da palavra. Desculpe,
Parente. Vereador.
Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores. Sem dúvida alguma, essa alteração orçamentária é de suma importância para inúmeras famílias que estão aguardando uma solução lá do sua casa, lá no Jardim Aeroporto. Nós vamos, sem dúvida alguma, aprovarmos, porque é mais justa e atende à questão da necessidade pública, utilidade pública, preencherá os requisitos necessários à desapropriação. Então, essa alteração orçamentária, ela vai viabilizar o ajuizamento de uma futura ação de desapropriação da gleba, a fim de viabilizar o sonho de muitas famílias, né? Falo até emocionado, porque, sem dúvida alguma, é um importante ato do Executivo para que nós possamos ver uma solução para essas famílias que estão aguardando a realização, a efetivação do residencial do Jardim Aeroporto, né? Então, para que, sem dúvida alguma, cada um dos vereadores votará pelo sim, e eu não poderia deixar de manifestar, né, o meu total apoio a essa alteração orçamentária que vai viabilizar, sem dúvida alguma, lá no futuro, o sonho de muitas famílias. Muito obrigado. Boa tarde.
Boa tarde. Consulto se há mais oradores inscritos.
Pediu uso da palavra, senhor presidente, o vereador Fábio José Policinã.
Com a palavra, vereador Fábio.
Mais uma vez, boa tarde aos nobres amigos de Câmara, ao presidente da mesa, os que compõem. Na verdade, a população, os internautas, na verdade, há uma extrema necessidade de que se aprove, porque principalmente o Jardim Aeroporto, né? O Reginaldo fez uma explanação muito boa. Estão esperando há quanto tempo por irresponsabilidade de algumas pessoas, né? Eu acho que tem mesmo que rapidamente desapropriar um espaço, fazer o que tem que ser feito, que essas casas estão ali muito tempo já, o povo dali não aguenta mais pagar o que tem que pagar e pagar aluguel. Então, vamos tomar providência rápida quanto a isso. Parabéns aí, é isso aí.
Sua parte, vereador?
Não, eu já permito.
Não, na verdade o executivo ele está corrigindo um erro, né? Ele deveria ter feito essa desapropriação no início da obra, né? Então, se os problemas existiam, é que o projeto inicial realmente ele foi aprovado com muitas irregularidades. Então, essa é somente uma correção nesse momento. Muito obrigado.
Sim, é o que eu disse. Eu espero que rapidamente corrija isso daí e entregue logo essas casas, porque os moradores que seriam moradores do local já vem há alguns anos ali esperando, posso falar anos, porque já fazem anos, e há necessidade que eles tenham logo o recebimento dessas casas que eles estão pagando. Então, é isso aí. Obrigado, boa tarde.
Consulte-se a majoradora inscrita.
Informo que o vereador Rafael Frabetti solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, Rafael.
Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, vereadores, boa tarde a todos que nos assistem. Eu só queria relembrar vocês aí que o que nós estamos votando hoje é desapropriação da área para que a gente forneça aí um acesso ao bairro, né? O que não tem nada a ver com o projeto anterior ter tido algum tipo de problema, né? Mais uma vez, estou lembrando vocês, lembrando que essa obra está parada até este momento, não por culpa de nenhum tipo de erro de projeto, e sim porque a empresa responsável quebrou. Então, eu só queria que as pessoas tivessem ciência que, por mais que tentem empurrar essa culpa no executivo ou em qualquer outra pessoa, fique bem claro que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Estamos tratando da desapropriação da entrada do bairro para que tenhamos aí uma via de acesso auxiliar. E o bairro está parado até o momento, justamente por culpa da empresa que não conseguiu aguentar aí com as pernas essas obras. Sendo que a Caixa...
Pela ordem, Rafael, você ficou sem... Está sem voz no seu microfone.
Eu estou ouvindo bem, presidente.
Está todo mundo ouvindo.
Não, aqui não estava. Pode não ver.
Vereadores, estão ouvindo?
Agora voltou.
Ok.
Aqui está normal.
Todo mundo está ouvindo. Tá, aqui não estava. A gente não estava escutando.
Momento que eu parei, por favor, presidente? Onde que parou de reproduzir?
Falou no momento que a desapropriação é da área... externa.
Com a entrada que estaria fazendo.
Entrada,
isso, O que eu estou tentando passar para a população é que esse projeto de hoje nada tem a ver com o projeto que impediu ou com o que aconteceu de impedir o empreendimento de estar andando, tá bom? Esse projeto, a entrada do bairro a princípio seria feita através da própria rodovia com uma rotatória, que é exigido por lei. Porém, muito mais benéfico para os moradores que tem ali uma via de acesso auxiliar que não precisa estar utilizando a rodovia nesse caso. Então, essa desapropriação diz respeito a essa linha de acesso que não existe ainda, para não ser entrada pela rodovia, e outra também, né? Hoje a gente entrar num bairro por rodovia, por mais que tenha uma rotatória, o risco é muito grande. Então, a desapropriação aí é muito acertada. Lembrando, mais uma vez, que isso não tem nada a ver com as obras estarem paradas. Se estão paradas essas obras, é por conta da empresa que fechou, faliu, quebrou, concordata, ok? E a Caixa aí acionou o sinistro. A partir do momento desse sinistro, né, a Caixa licitou outra empresa para dar continuidade na obra. Só estou esclarecendo para a população que está nos assistindo aí. Muito obrigado.
Consulte-se a majoradora inscrita.
Informo o senhor presidente que o vereador Paulo André Faneco solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, eu faço apenas uma observação, obviamente que eu vou votar favorável ao projeto, porque entendo que seja realmente necessária essa entrada. Só faço uma observação de que o setor de planejamento da prefeitura deveria ter pensado isso no momento da aprovação do projeto, para que esse gasto não tivesse ficado com a prefeitura, e sim com a empresa que estava executando o loteamento, porque todo o acesso, todas essas questões, elas são de responsabilidade do loteador, seriam de responsabilidade do loteador.
Alô?
De qualquer forma, apesar de, na minha opinião, isso ser um erro do setor de planejamento da prefeitura, contará com meu voto favorável pela necessidade...
Permite uma parte, vereador?
Permite
uma parte? A empresa quebrou porque o projeto inicial que aprovou não tinha nem trevo de acesso, não tinha as passagens de servidões, de galerias fluviais, água e esgoto, até foi judicializado, e todo mundo, se você procurar o processo na justiça, sabe que ali, né, teve até uma ação judicial que o dono não permitia que se passasse ali a passagem de servidão. E, enfim, eles estão corrigindo o erro, né? Se está mudando o acesso, já está corrigindo o erro. Isso que eu queria deixar bem claro.
É, como eu coloquei, vereador, a falha do setor de planejamento nesse loteamento, ele é notório, não há nem como defender. Né? A gente acompanhou tudo o que aconteceu e houve, sim, um erro de planejamento, um erro do setor de planejamento gritante. E esse ponto, para mim, é mais um erro, porque quando você...
Senhor presidente, pela ordem, eu não estou ouvindo o vereador.
Vocês estão me ouvindo?
Eu sim.
Eu tô.
Normal.
Tá tudo bem, eu tô concluindo, bacana. Eu tô concluindo. Era apenas esse ponto que eu queria colocar mesmo. Mas apesar disso, e apesar de também concordar com você que houve sim falhas de planejamento desde o início desse loteamento, meu voto vai ser favorável para a necessidade da obra. Obrigado.
Consulte-se a mais oradores, Cris.
Informo, senhor presidente, que não há mais oradores inscritos.
Não havendo mais oradores inscritos, coloco em votação o projeto de lei número 44/2020. Informo que o quórum para aprovação desta matéria é de maioria absoluta. É o sistema de votação nominal, atendendo ao disposto do artigo 185 do regimento interno dessa casa.
Presidente, pela ordem. Não estou ouvindo. Eu não estou ouvindo.
Tá, eu vou ver o que está acontecendo aqui. Está todo mundo ouvindo, só você que não. Bacana. Só um minuto, por favor.
Estou sem o som, presidente.
Tá. O bacana, eles estão falando que é, tá, okay. Que é o teu, é o teu som. Beleza. Que não está funcionando só.
Vou sair da sessão e volto, para ver se volta. Tudo bem?
Tá. Tá bom, vou esperar. Eu vou suspender a sessão por 2 minutos.
Não, ninguém está vendo.
Tá bom. Tá, liberado. Não havendo mais oradores inscritos, coloco em votação o projeto de lei número 44/2020, informo que o quórum para a aprovação desta matéria de maioria absoluta em sistema de votação nominal, atendendo ao disposto do artigo 185 do regimento interno dessa casa. Procedo à chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto. Antônio Franco dos Santos Bacana. Bacana, você consegue ouvir só para falar sim? Ou não? Isso.
Bom, deixa ele por último, presidente.
Então vamos lá. Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Presidente, eu vou votar sim, mas o áudio aqui também está muito baixo em casa.
Tá. Obrigado, vereadora. Pedro Santos.
Sim.
Paulo André. Pulei o Paulo André. Falou sim, Paulo?
Sim.
Tá. Pedro Santos.
Sim.
Tá. Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Silvio Ruela.
Sim.
Bacana, voltou? Bacana. Tá. Não entrou, Antônio? Não. Antônio?
Pela ordem, presidente.
Entrou.
Tá.
É válido.
Bacana, você pode responder o seu sim ou não? Consegue? Tá me ouvindo, Bacana?
Agora sim, presidente. Eu coloquei o fone.
Ah, tá bom. Então só falta você votar. É sim ou não?
Sim, sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 44/2020 em primeira discussão e votação. Grande expediente. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura das indicações em conformidade com o artigo 29 do regimento interno.
Vou sair, vou...
Não, você tem que pedir pela ordem, Patrícia.
Indicação número 82 de...
Presidente.
Sim. Pela ordem.
Pela ordem.
Não, só um minuto, por favor. Pode falar, vereadora.
Eu vou tentar sair e voltar, porque eu também não estou escutando nada. Vai começar a ler as indicações, que eu estou agora num volume muito baixinho.
Então tá bom, eu vou suspender a sessão de novo por 2 minutos, tá? Faz esse favor.
Tá, muito obrigado.
Votou? Janete, por favor, você prossegue a leitura?
Pois não. Indicação número 82 de 2020 do vereador Reginaldo Luiz Parente, sugerindo ao prefeito estudar a possibilidade de capinar uma área existente na rua Mogno, próximo ao numeral 1781 no Jardim Paineiras. Indicação número 83 de 2020, do vereador Reginaldo Luiz Parente, sugerindo ao prefeito estudar a possibilidade de construir uma creche e uma unidade de saúde para atender a demanda dos moradores dos bairros João Zapata, Residencial Monte Verde e Frei Aurélio. Indicação número 84 de 2020, vereador Reginaldo Luiz Parente, sugerindo ao prefeito estudar a possibilidade de proceder à troca das lâmpadas na Praça da EMEI Vitor Hugo Guanais de Freitas pelas de LED. Indicação número 85 de 2020, do vereador Fábio José Policinani, sugerindo ao prefeito proceder à retirada de uma árvore seca que está invadindo a via, localizada na rua Alcides Moreno Carrenho, número 4. Indicação número 86 de 2020, do vereador Fábio José Policinani, sugerindo ao prefeito que realize as manutenções necessárias no poste localizado na rua Santa Lúcia, 414, tendo em vista que o mesmo necessita de reparos com urgência. Indicação número 87 de 2020, do vereador Fábio José Policinani, sugerindo ao prefeito que disponibilize tambores grandes ou lixeiras na praça da Igreja Nossa Senhora Aparecida, no distrito de Jafa. Indicação número 88 de 2020, do vereador Fábio José Policinani, sugerindo ao prefeito que tome as providências necessárias quanto à residência localizada na Rua Guarantã, número 714, tendo em vista que a mesma encontra-se com muito lixo depositado na calçada e também pneus que podem servir de criadouros do mosquito transmissor da dengue. Indicação número 89 de 2020, do vereador Fábio José Policinani, sugerindo ao prefeito que proceda com urgência os contatos necessários junto à CPFL para que sejam realizados reparos na iluminação pública da rua Oswaldo Moretti, entre as ruas Delfino Alves e Cesarino Cardinale. Indicação número 90 de 2020, da vereadora Patrícia Morato Marangão, sugerindo ao prefeito que realize o plantio de uma árvore de pequeno porte, a quaresmeira, defronte à residência localizada na rua Ana Maria Murai Marques, número 268. É só, presidente.
Tá, obrigado, vereadora. Determino o encaminhamento das indicações apresentadas. Requerimento. Informa os senhores vereadores que, em conformidade com o artigo 110 do Regimento Interno, após a leitura do resumo de cada requerimento, os mesmos serão discutidos individualmente. Cada orador terá o prazo improrrogável de 5 minutos permitidos à parte após a discussão de todos os requerimentos. Convido o senhor segundo secretário para a leitura dos requerimentos.
Requerimentos. Número 833-2020, de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informar se há previsão para a realização de concurso público de cirurgião dentista.
Consulte seu orador inscrito.
Informo o senhor presidente que não há orador inscrito.
Próximo requerimento.
834-2020, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao SAE informar, 1. Qual a viabilidade técnica para perfuração de um poço profundo na estação de captação de água B1? Encaminhar a esta Casa de Leis cópia dos estudos técnicos que justificaram a medida adotada. 2. A perfuração de um poço profundo nas imediações das ETAs e seus reservatórios foi considerada pela autarquia quando da contratação dos referidos serviços? Em caso positivo, qual a justificativa técnica para não implementar tal medida?
Consulte-se a orador inscrito.
Informo o senhor presidente que não há orador inscrito.
Próximo requerimento.
835-2020, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar se é possível realizar uma operação tapa-buraco nas imediações da confluência entre as ruas Tucano e Avestruz no Jardim Ecoville, uma vez que a malha asfáltica se encontra bastante deteriorada, situação que vem causando constantes danos aos veículos que transitam por aquelas vias.
Consulte-se ao orador inscrito.
Informo, senhor presidente, que não há orador inscrito.
Próximo requerimento.
836-2020, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar 2 redutores de velocidades à rua José Bruno da Silva, no Jardim São Lucas, tendo em vista mitigar o tráfego de motoristas em alta velocidade. Em caso negativo, por quais motivos?
Consulte, senhor orador inscrito.
Informo o senhor presidente que não há orador inscrito.
Próximo requerimento.
É o 837/2020, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos, o Bacana, solicitando ao prefeito informar o valor licitado e o valor já liquidado, pago pelas obras de infraestrutura efetuadas no Distrito Empresarial 5, bem como a empresa licitante vencedora.
Consulte-se ao orador inscrito.
Informo o senhor presidente que não há orador inscrito.
Próximo requerimento.
838/2020, de autoria do vereador Reginaldo Luiz Parente, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de proceder às melhorias no trânsito, analisando possibilidade de instalar um redutor de velocidade ou semáforo à Avenida Getúlio Vargas.
Consulte, senhor orador inscrito.
Informo o senhor presidente que não há orador inscrito.
Próximo requerimento.
É o 839/2020, de autoria do vereador Reginaldo Luiz Parente, solicitando ao prefeito informar se há a possibilidade de instalar um redutor de velocidade à rua Ana Maria Murari Marques, no Jardim João Zapata.
Consulte-se ao orador inscrito.
Informo que não há orador inscrito.
Próximo requerimento.
840/2020, de autoria do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informar se os proprietários dos terrenos localizados à rua 7 de setembro, altura do número 943, foram notificados para realizar limpeza e roçagem do mato alto. Em caso negativo, há possibilidade de realizar a notificação, tendo em vista que, devido ao mato alto, o local tem servido de habitat para escorpiões e outros animais peçonhentos.
Consulte-se ao orador inscrito.
Informo o senhor presidente que não há orador inscrito.
Próximo requerimento.
É o 841/2020, de autoria do vereador Fábio José Policinani, solicitando à CPFL Paulista para que proceda com urgência reparos na iluminação pública à rua Oswaldo Moretti, entre as ruas Delfino Alves e Cesarino Cardinale.
Consulte, senhor orador inscrito.
Informo o senhor presidente que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
842/2020, de autoria do vereador Fábio José Policinani, solicitando à CPFL Paulista para que proceda com urgência os reparos na iluminação pública no poste localizado à rua Valdomiro dos Santos, altura do numeral 302, no distrito de Jaffa, tendo em vista que a lâmpada está queimada há algum tempo.
Consulte, senhor orador inscrito.
Informo, senhor presidente, que não há orador inscrito.
Próximo requerimento.
843/2020, de autoria do vereador Rafael José Frabetti, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de proceder a melhorias na sinalização de trânsito da Avenida Vitor Hugo Guareta.
Consulte, senhor orador inscrito.
Informa o senhor presidente que não há mais oradores inscritos.
Em votação global, outros requerimentos. Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conesa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Frabetti.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Silvio Ruela.
Sim.
Silvio Ruela.
Sim.
Está aprovado todos os requerimentos. Tempo livre. Concluo a discussão e votação dos requerimentos, havendo tempo ainda no grande expediente, damos início ao primeiro turno de discussão de tempo livre. Consulte-se a oradores inscritos.
Informo, senhor presidente, que o vereador Fábio Policinani solicitou o uso da palavra.
Uma palavra, Fábio.
Bom, mais uma vez, boa noite a todos os amigos de trabalho, os nobres aí e a população em geral. Eu estou fazendo essa utilização dos 5 minutos finais porque eu tenho recebido muita reclamação de munícipes que utilizam a prestação de serviço do cemitério municipal de Garça. Gente, ó, eu venho acompanhando há algum tempo já e o que está acontecendo? O As pessoas estão vindo na minha casa para me passar situações complicadas que estão ocorrendo ali dentro. Como, por exemplo, eu vou lá, contrato um serviço do terceirizado, o terceirizado não cumpre, recebe antecipado, não faz o serviço, e a culpa é de quem? A de você que contratou. Ô, gente, pelo amor de Deus, vamos tomar providência. Recebendo reclamações de funcionários que estão sendo ameaçados dentro do setor público. Prefeito, toma providência. Ah, mas vamos esperar. Não, não pode esperar. Gente, pelo amor de Deus, tá? Tem que tomar providência urgente. Essa semana eu recebi mais uma senhora aqui em casa que pagou para ser feito um serviço num túmulo da família e ela não encontra mais um indivíduo no local. Olha que legal. Responsabilidade é de quem? Ontem recebi mais uma família que o túmulo estava aberto. Queria pedir para o pessoal que trabalha, que é de terreiro, que não vá no cemitério pegar, abrir túmulo. Por favor, respeite, gente. Respeite, que a guarda não permita que se entre lá. Porque quando eu estava naquele local, eu não permitia. Por favor, gente. Vamos respeitar o espaço de cada um. Trabalhe lá no cruzeiro, mas não vai lá em cima do túmulo dos outros fazer vandalismo. Pelo amor de Deus, tem gente que mistura as coisas. Respeita a religião de cada um, mas você tem que ter um limite, tá? Eu tô com fotos aqui que eu prefiro nem colocar no telão, porque é horrível, porém eu peço para a população que tenha um pouco de compreensão e ao senhor prefeito que tome providência tirando essa terceirização dali de dentro, tá? Nós temos um terceirizado, nós temos dois. Eu não quero saber, se for necessário, arranque os dois, tá? Arranque os dois, arranque todo mundo de lá. Porque tá uma vergonha a nossa cidade de Garça, um cemitério pequeno, dá para tocar tranquilo. Não pode deixar a população tá pagando por um serviço que não tem. Ah, tenha dó. Eu tenho uma pancada de reclamação aqui no meu celular. Gravações, áudios da população me questionando. Fabinho, o que tá acontecendo? Então, assim, gente, por favor, eu tô fazendo o que eu posso, mas, prefeito, tira o terceirizado de lá antes que alguém mate alguém. Eu estou avisando aqui porque eu estou sabendo da situação. E se ninguém tomar providência, eu vou com a viatura lá dentro. Eu estou avisando. Eu vou com a polícia lá dentro, porque são vidas que trabalham ali dentro que estão sendo ameaçadas. Eu tenho provas. Não estou falando jogando palavras ao vento, não. Tá? Então, por favor, tome as providências antes que haja coisa pior. Bom? Só isso que eu tinha a dizer, presidente. Muito obrigado, uma boa noite.
Consulte se há mais oradores inscritos.
Informo, senhor presidente, que Rafael José Frabetti solicitou o uso da palavra.
Uma palavra, Rafael.
Boa tarde, boa noite, presidente, quem nos assiste. Primeiramente, eu queria entender melhor a colocação do vereador, porque ele misturou três assuntos e eu acabei não entendendo, é por isso que eu pedi a palavra aqui. Segundo, se foram porque me procuraram também a respeito de um pedreiro que não vem entregando o serviço que é contratado, que eu já estou, inclusive, por dentro da situação, porque tem uma pessoa que me procurou como advogado, e eu estou e posso te passar a seguinte situação. Não existe vínculo nenhum da contratação desse pedreiro para particulares. Se o pedreiro é contratado para fazer um serviço público pela prefeitura, o vínculo dele é com a prefeitura. Se a família contrata esse pedreiro, por mais que ele preste serviço para o município no cemitério, a contratação é particular. O município não existe na mão do município nenhum direito em cobrar esse profissional. Existe o devedor e existe o credor. O credor é quem paga e o devedor é quem deve. Se a pessoa contratou um profissional de alvenaria de forma particular para consertar túmulos ou coisas parecidas, que é o que aconteceu, porque eu estou com o caso aqui de uma das pessoas, este particular deve acionar a justiça, o Sejusc, qualquer órgão, porque ele desembolsou o dinheiro e pagou o particular. Não existe nenhum contrato que veicule o município, nem que vincule o município a essa prestação de serviço.
A prestação de serviço da pessoa contratada, porque o pedreiro estava lá dentro ou porque encontrou ele no local, não existe relação do município com essa contratação. Então, estou dizendo a você que contratou um pedreiro para consertar o seu túmulo e ele não fez o serviço, você tem o total direito de procurar os seus direitos à justiça. Mas não existe nenhuma responsabilidade municipal nessa contratação.
Você me permite uma
parte, município não... Só um minuto que eu permito. O município não pode dirimir conflitos de particulares. É a mesma coisa que eu falar que eu vou cobrar o município porque o pedreiro contratado para fazer a minha casa não fez o meu serviço. O cemitério, embora esteja em um local público, o túmulo é particular e o investimento da família. Portanto, o devedor do túmulo, do serviço do pedreiro, ele é devedor para quem contratou. O município não tem o que fazer nessa situação. A questão de não contratar mais essa pessoa para fazer o tipo de serviço para o município é uma questão do diretor de obras, que ele vai decidir quem é o pedreiro dele. Mas esse serviço que não está sendo entregue e contratado pela pessoa, não existe responsabilidade do município.
Ah, conceito à parte, vereador. Vereador, não sei se o senhor sabe, mas esse funcionário que presta serviço, ele é prestador de serviços, ele tem uma concessão ali.
Ele vereador, tem... não. Posso responder?
Peraí, só um minutinho. Ele tem uma concessão. E eu não tenho só essa reclamação. Tem reclamação do quê? Tem um dia de cada um. E o dia desse rapaz, as gavetas estão ficando sem rebocar. Já foram rebocadas mais de 80. Você tem noção?
É uma situação alarmante. Posso responder, vereador?
Claro.
Tá. Ok, o que eu estou querendo dizer é que a contratação e a prestação de serviço terceirizada corresponde ao contrato do município com ele. O do terceiro que pediu o serviço dele, pagou, ele não fez, não tem nada a ver. É só isso que eu estou querendo dizer. Porque justamente ele vai ser acionado na justiça por uma família, inclusive que eu estou com contato, para que ele termine o serviço. Mas nem figura o município nesse polo, porque a responsabilidade civil é de quem contrata e de quem é contratado. Caso ele deixe de fornecer algum tipo de serviço para o município no que ele é contratado para essa prestação de serviço, aí sim o município tem responsabilidade para com o dinheiro público. Mas o privado que contrata esse terceiro porque ele viu ele lá dentro ou coisa parecida, o responsável pela contratação é o terceiro e também a pessoa que contratou. Não existe vínculo com o município. Então essa cobrança que você fez não deve ser feita ao município, sim ao munícipe cobrando o prestador de serviço que não entregou um serviço particular. Repito, é a mesma coisa que eu cobrar uma pessoa que não entregou a cobertura da minha casa porque eu contratei ele e ele estava trabalhando dentro de um prédio público. Contratos particulares.
Consulto, senhor, mais oradores inscritos?
Informo, senhor presidente, que não há mais oradores inscritos.
Novo turno de discussão. Concluso o primeiro turno de discussão e, havendo tempo remanescente no grande expediente, concedo a palavra aos vereadores para um novo turno de discussão pelo tempo prorrogável de 5 minutos cada orador. Consulto se há oradores inscritos.
Informo que o vereador Fábio Policinano solicitou uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fábio.
Bom, mais uma vez, eu entendi a colocação do nobre vereador, porém eu não concordo. Eu vou dizer o porquê que eu não cobrei errado. Eu trabalhei ali dentro, vereador, e eu sei como funciona, tá? Então, veja bem, se um funcionário está ali como concessionário do cemitério, automaticamente ele vai ter, sim, o maior número de contato possível com a população. Porque ele vai vender uma gaveta, ele vai atender a família, ele vai ter acesso a telefone, ele vai ter acesso a tudo. Então, realmente, é responsabilidade do cemitério, o cemitério municipal, como que eu não posso cobrar aqui? Se é um próprio público, do portão para fora, não é responsabilidade nossa, mas do portão para dentro, ô Rafael, me perdoa, mas é responsabilidade de qualquer administração que vier. O cemitério chama cemitério municipal, não é particular. Então, assim, qualquer um que entrar ali, na situação que você colocou, eu também entendo que não. Eu também entendo, eu entendi a sua colocação. Mas ele está ali como um concessionário. Por isso eu vejo a necessidade de que a administração tire do local o mais rápido possível. Eu já venho reclamando faz tempo ele deixou de rebocar muitas gavetas, tá? Você ia lá, tinha gavetas correndo, churume, continua, não resolveu. Aquele dia que eu mostrei aquelas fotos, já era com essa pessoa. Então tem que resolver, vereador. E não cabe a nós, cabe à Secretaria de Obras, o DSU, tirar essa pessoa de lá. Conversei com o Gilberto Obras, o Gilberto disse que já está tomando providências, porém, existe N questão. Só que não pode, gente. Ali é uma situação o quê? De carne, de vida, de ser humano, de sentimental, psicológico, é muita coisa, assim, entendeu, Rafael? Não adianta a gente querer discutir a culpa é de quem que é. Tem que tirar logo, porque se fosse com a minha família, ah, meu irmão, ó, de verdade, eu não aceitaria, de verdade mesmo. Então, assim, eu penso que tem que tomar providência, eu não quero saber quem que é o dono, quem que é o pai da criança, tem que tirar, porque quando eu trabalhei ali, o meu secretário cobrava de mim, principalmente esse tipo de situação. Teve na minha época? Teve, só que nós tomamos a providência. Não pode ficar ali pessoas que fazem esse tipo de serviço. Você cobra o serviço, vende outro, não faz nenhum nem o outro. Você entendeu? Então, assim, eu entendo, porque eu trabalhei no local, e não pode ser dessa forma. A população vai ali no momento pior da vida, que é quando enterra um pai, enterra uma mãe. Aí depois você vai virar para ela e vai falar assim, ó, a culpa não é da prefeitura. Fica difícil, você entendeu? Eu tô querendo o quê? Que haja um bom senso e tire. Se for necessário tirar todo mundo e a prefeitura assumir a concessão da construção das gavetas, que se faça. Mas que a população não pode ser penalizada por pessoas irresponsáveis, isso não pode. Você entendeu? Era só isso que eu tinha a dizer. Obrigado pelo seu aparte, obrigado a todos aí, uma excelente semana.
Consulto se há mais orador inscrito.
Informo o senhor presidente que o vereador Rafael José Frabetti solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, Rafael.
Senhor presidente, vereadores, quem nos assiste. Bom, começamos a entender um pouco melhor a situação agora, né? O que eu trouxe aqui dentro da minha fala é uma questão legal. Eu vou citar um exemplo. Existe uma empresa que ganhou uma licitação ou uma concorrência construindo uma calçada na prefeitura, e eu gostei dessa calçada, desse serviço, vou lá e contrato essa empresa para fazer a calçada da minha casa. É uma obra particular. Essa calçada não é feita? A culpa é da prefeitura? Ah, mas está dentro do cemitério. Não importa, pois o túmulo, aquele local, a lápide, ali é responsabilidade da família. Portanto, a única coisa que eu quis esclarecer, independentemente de quem é o pedreiro, que eu nem sei quem é, e se for um mau pedreiro, eu também concordo que não deve trabalhar para o município, não é essa a minha questão. A questão é que o formato que o vereador colocou a princípio instruía e até incitava a pessoa a achar que a culpa é da administração. Não é, né? Quantos aqui já não erraram contratando mão de obra errada? Não é? Pedreiro, carpinteiro, funileiro, serralheiro, isso acontece dentro do mercado de trabalho. Então, o que eu quero passar para as pessoas que estão sofrendo dessa situação é exatamente o que eu passei para a pessoa que me procurou. Execute, cobre, entre na justiça e veja os seus direitos perante esse profissional, mas que nenhuma responsabilidade daí é do município. A contratação é particular, tanto que o pagamento quem recebe é ele e não o município. Então, para que não fique o mal entendido que as pessoas estão nos assistindo, a contratação é um contrato entre partes de quem precisa do serviço e de quem disponibiliza o serviço, pago pela parte que precisa para a parte que disponibiliza. Em qual momento o município entra? Ele estava dentro do cemitério. Legal, se eu tenho lá dentro do cemitério um vendedor de salgado e eu contrato ele, então, para fazer o salgado no meu aniversário e ele não entrega o salgado, a culpa é do município? Não, não é. Então, eu só estou querendo esclarecer que legalmente, a parte que foi atingida e foi ferida por esse profissional tem direito de reclamar, mas com a justiça e para a pessoa que prestou o serviço, e não com o município. Se tiverem lá 100 pessoas contratando esse pedreiro porque querem contratar ele e ele não entrega o serviço, então o município é responsável por esse profissional? Não, o município é responsável pelo serviço que ele presta ao município.
ao particular, o responsável é o particular. É só isso que eu queria explicar. Obrigado e boa noite.
Consulte se há mais orador inscrito.
Informo, senhor presidente, que não há mais oradores inscritos.
Não havendo mais expediente, declaro encerrado o trabalho da presente sessão. Boa semana a todos, boa noite. Fiquem com Deus.